Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath. Sigam o Mami nas redes sociais, antes de mais nada, o Mami Mag. Entre no nosso site, mamimag.com.br. Lá vocês vão ter acesso a todos os episódios do MamiCast, aos nossos vídeos, às nossas matérias. E hoje eu estou aqui para falar de um tema muito legal, que é o alentejo e a sustentabilidade. Quem vai bater esse papo comigo hoje é o Alexandre Helvas, proprietário da Casa Helvas, uma vinícola bem tradicional lá no Alentejo e que sabe tudo de sustentabilidade. Então, Alexandre, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
Oi, Natália, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui a falar consigo. Boa noite ou boa tarde a todos os que nos estão a ouvir. Agradeço as suas palavras, eu não gostava de saber mais qualquer coisa, não sei tudo. Está muito por saber e eu acho que, já dizia o filósofo, só sei que nada sei, não é? Porque todos os dias tem havido evoluções e nunca sabemos tudo, e o mundo está sempre em movimento, e a economia e a sustentabilidade estão sempre em movimento, e o que é fantástico, porque todos os dias temos um novo challenge, algo novo que queremos abraçar.
Isso, esse só sei que nada sei, ele é perfeito no mundo do vinho, né? Eu estava pensando sobre a curva de confiança no conhecimento de vinho. Quando a gente começa a estudar vinho, eu não sou de uma família de pessoas que consomem vinho, então eu fui o primeiro contato da minha família com o vinho. A gente começa pensando, quero aprender, aí passa um pouquinho, já sei tudo, aí estudo um pouquinho mais, não sei nada. Aí vai indo, né? Uma curva. Todo dia a gente descobre que sabe menos e que tem mais coisas para aprender. Alexandre, eu já assisti várias palestras contigo, talvez tu nem saiba. A última foi na convenção da Cantu Importadora na semana passada. E eu te ouvi falar que originalmente a tua família não é do Alentejo, mas que ela foi para o Alentejo e começou inaugurou a vinícola lá. Conta um pouquinho, então, qual é a tua relação com o Alentejo, há quanto tempo vocês estão aí e por que o Alentejo como local para a vinícola?
Bom, então, começando pelo início, eu venho de uma família de agricultores, quer do lado da minha mãe, quer pelo lado do meu pai. A família da minha mãe é mais ligada ao vinho, no norte de Portugal, na região da Beira. A família do meu pai veio de Angola, que era Portugal, na altura, em 74, e da família do meu pai eu sou a quinta geração de agricultores. Os meus pais, a minha mãe na altura decidiu vender a parte dela da vinícola do norte de Portugal, das Beiras, e os meus pais decidiram investir no Alentejo nos anos 90, aqui na Herdade de São Miguel, no Redondo, que é onde eu estou agora, que é no fundo, eu costumo dizer que eu sou alentejano de adoção, e fui adotado pelo Alentejo. Sinto-me alentejano, não me sinto menos outros, e com uma particularidade, é porque sou alentejano, porque somos alentejanos porque queremos, foi aqui que nós escolhemos ir. O Alentejo, eu não sei se você já teve a oportunidade de visitar, mas é uma região mágica onde a luz é extraordinária e que tem uma capacidade única, a meu ver, para fazer vinhos. Tem o mar até à montanha, tem desde solos de areia a solos de pedra, e tem desde os 0 metros de altitude junto ao mar até aos 700 metros de altitude, portanto é uma região muito, muito completa. E foi um bocadinho a paixão também pela região em si, pela cultura, pela gastronomia, E pelos saberes da região, que atraiu os meus pais para vir para cá também.
Você mencionou que você está agora na Herdade de São Miguel, que por acaso é o nome também do vinho mais famoso, talvez o mais famoso da Casa Helvas. Se não me engano, ele foi o primeiro, né? O primeiro vinho produzido pela Casa Helvas.
O Herdade de São Miguel é a nossa principal marca em valor. E é o primeiro rótulo, a primeira etiqueta, como vocês falam no Brasil, que os meus pais lançaram em 2003, depois de alguns anos de trabalho na vinha. O Herdade de São Miguel é um terroir especial, fica no sopé da Serra d'Ossa, solos de xisto, que em conjunto com o sol, que é uma região quente, com muito sol, em que a fruta amadurece facilmente, e aqui na Herdade de São Miguel, devido aos solos, ao xisto, as raízes têm que ir muito profundas para se alimentarem, e de um lado vai ter a maturação da uva, aquele aroma quente, mas por outro lado vai ter vinhos com uma forte mineralidade e com uma sensação de boca bastante refrescante, que faz com que os vinhos, os ingleses têm uma expressão que em português ou brasileiro é difícil dizer, que é drinkability, são vinhos que se tomam fácil. E para mim é talvez a coisa mais importante como produtor num vinho, é que os meus vinhos sejam bebíveis, sejam que você está a almoçar ou a jantar com o seu namorado e consegue facilmente acabar uma garrafa.
E eu sei que vocês também têm outras terras, né? Outras herdades ou quintas, eu nunca sei qual é o nome correto em Portugal, se é herdade, se é quintas, tem diferença entre esses nomes. Mas eu sei que vocês também, além da herdade São Miguel, têm outras localidades. Tem muita diferença de clima, de solo entre uma e outra?
Tem alguma diferença, tem de solos muita e completa. Herdade de São Miguel, estamos a falar de solos de argila e de xisto. Herdade da Pimenta, estamos a falar de solos de areia e granito. E na Vidigueira, a Vinha dos Pisões, estamos a falar de solos de argila ou calcários. Portanto, são três tipos de solo completamente diferentes. Em termos de clima, os climas são parecidos, talvez a Vidigueira um pouco mais quente e mais temperano que aqui. No Redondo, na Herdade de São Miguel, porque estamos mais perto da serra, temos umas noites mais frias e é um local onde está sempre muito vento.
Bacana. E aí eu estou perguntando como preferência pessoal. Tem algum local desses três que tem o teu coração mesmo, que é o teu favorito para produzir vinhos?
É difícil eu medir, porque é obviamente a Herdade de São Miguel, porque é o sítio onde eu cresci, e é o sítio onde eu vivo. É um sítio onde eu vejo os meus filhos crescer, onde eu passo os fins de semana, onde, portanto, é sem dúvida nenhuma.
Perfeito. Agora eu queria saber um pouco mais, porque eu sei que vocês têm, a Casa Relvas tem uma área de terras bastante generosa, mas que boa parte, inclusive uma parte muito maior do que a área de vinhedos, é uma área de florestas, né? Uma área preservada. Isso sempre já vinha dessa terra ou foi uma coisa que veio da família de vocês de reflorestar, de preservar essa parte mais natural das terras de vocês?
Bom, a floresta e a floresta principal que nós temos, que é a de Sobreiro, é algo que demora muitas gerações a construir, mas é muito fácil de destruir. Portanto, é uma área que tem que ser cuidada. Embora cuidada muito extensivo, não há grandes adubações, grandes mobilizações de sol, grandes podas, tem que se ir tratando do renovo. O renovo são as árvores novas que estão a crescer, porque uma árvore, um sobreiro, para dar cortiça pela primeira vez, são precisos 30 anos. Portanto, nós não plantamos, nós temos 700 hectares de floresta, só 150 é que foram plantados por nós. Mas todos os outros têm sido reflorestados e cuidados de forma a passar a uma próxima geração o legado que recebemos.
Esse é um ponto, né, quando a gente fala de sustentabilidade, principalmente em Portugal, sempre vem o Alentejo na conversa. Eu não sei se são todas as vinícolas, quando surgiu esse assunto, mas por que que o tema de sustentabilidade é tão falado na região do Alentejo? É uma coisa que todas as vinícolas, é uma cultura de todas as vinícolas da região, ou vocês entendem como uma particularidade mais recente, mais de vocês?
O Alentejo lançou, e eu convido a todos a verem um website que se chama Plano de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo, em que a região do Alentejo criou um plano de sustentabilidade próprio para a região, e que é pioneira em Portugal. Portanto, há outras regiões a começar a fazê-lo, mas nós já o fazemos há 6-7 anos. E é uma região onde fica, às vezes, mais fácil ser sustentável. E quando eu digo sustentável, a minha palavra sustentabilidade, a última parte que me vem até o ambiente, porque a parte social é importantíssima, e é talvez para mim a parte mais importante da sustentabilidade. Depois a sustentabilidade económica, porque se não houver sustentabilidade económica, nenhuma empresa vai continuar a trabalhar. E a sustentabilidade ambiental tem vários temas quentes, se você quiser. Um deles é a água, e a água no Alentejo nós temos que ser sustentáveis, porque é uma região onde há pouca água e nós temos que trabalhar. E quem não trabalha bem não tem água, portanto é simples. O dióxido de carbono, como você estava falando e bem, são regiões normalmente em que as propriedades são extensas, existe uma forte componente de montado, e quando eu falo montado é a floresta de sobreiro, que, e a floresta de sobreiro por si mesma é um excelente captor de dióxido de carbono. E depois, em termos de tratamento com pesticidas, devido ao calor e ao vento da região, é uma região pouco úmida, portanto os fungos da vinha não crescem muito, é mais fácil trabalhar de forma sustentável.
Esse eu acho que
em
é um
termos
ponto...
sociais, esse há é enormes que... oportunidades na região e é fácil ajudar, mesmo que seja com muito pouco, é muito fácil uma empresa ajudar causas sociais na região.
Esse ponto, desculpa até te interromper, quando você mencionou sobre a região não ter muita umidade, o que facilita, né, essa questão da sustentabilidade com o meio ambiente, porque também é importante falar, né? Muita gente pensa, ah, mas por que a outra região, aquela outra região X não faz isso? Nem sempre o clima permite, né? Lugares muito úmidos não tem como eliminar 100% as aplicações no vinhedo e tudo mais. Mas eu achei muito importante essa questão que você levantou sobre a sustentabilidade sair só do meio ambiente e entrar na questão econômica, na questão social. Desde que esse plano de sustentabilidade no Alentejo surgiu, foi a partir daí que vocês começaram a aplicar essas práticas ou já vinha um pouquinho de antes também? E o que mudou para vocês como empresa? Se vocês percebem na satisfação dos funcionários, do cliente em si, com a aplicação desse tipo de prática sustentável global, né? Ambiental, social e econômica.
Pronto. Temos aqui duas coisas, vamos aqui falar de, são duas coisas diferentes. Antes de existir o plano de sustentabilidade do Alentejo, a Casa Relvas já tinha preocupações com a sustentabilidade, mas não media. Uma das coisas que o plano de sustentabilidade do Alentejo vai trazer às empresas é capacidade de medir o quão sustentável nós somos, de ter métricas, e de conseguir medir e ver ano após ano, por garrafa produzida ou por quilo de uva produzido, quão sustentável é que nós somos. Ok? Portanto, isto é importante porque nós podemos ser muito sustentáveis, mas tem que haver uma medição, nós temos que saber, ou pelo menos se quisermos comunicar, temos que saber. Depois, em termos sociais e em termos das pessoas, eu não acho que os três P's da sustentabilidade, que é o People, Profit, Planet, seja uma coisa nova, eu acho que vem dos primórdios da sustentabilidade. Mas nós hoje, muito, e por vender, muita gente que vive na cidade e que não está muito por dentro da agricultura, pensa muito na parte ambiente e bem, e tem uma coisa que os americanos chamam o Green Moment of the Day, que é andaram de carro, andaram, fizeram lixo em casa, etc., mas depois vão tomar um arroz integral biológico, e chama-se isso o Green Moment of the Day. Isto não é uma crítica, eu já vivi em Lisboa, não, realmente não é possível não usar carro, é muito difícil, e não usar carro, não usar plástico, etc. Mas em termos sociais, quando nós olhamos para as pessoas, e para as pessoas que trabalham, por exemplo, na Casa Relvas, eu considero-as que elas são o nosso maior ativo. A gente conseguir ficar com as pessoas boas, as pessoas estarem satisfeitas no trabalho, e nós temos que pensar que são pessoas que não são donas da empresa, mas que têm que olhar para a empresa como se fossem donas. E se nós fazemos todos os anos um inquérito aqui à nossa equipa, eu até partilhei na reunião da Cantu, e que você teve a oportunidade de ver, que é uma coisa que nos deixa sempre muito contentes, é que nos inquéritos, e os inquéritos são anónimos, portanto as pessoas podem querer dizer o que quiserem, 90% dos funcionários da Casa Relvas estão muito satisfeitos e 10% satisfeitos. Portanto, não há nada como… e a felicidade e o bem-estar é e a saúde, logicamente, são os bens mais preciosos que um ser humano pode ter. E depois, outra coisa muito importante e que eu acho que as pessoas que aqui trabalham têm muito orgulho, é a forma como nós nos inserimos na comunidade que nos rodeia. No apoio que damos às instituições de idosos, aos hospitais, às escolas, às universidades, os apoios que damos até monetários numa bolsa de estudo para os filhos dos nossos colaboradores, para fora. São pequenas coisas que fazem também as pessoas que aqui trabalham sentirem-se orgulhosas da Casa Relvas.
Sim, é entender que o ecossistema inteiro de vinícola, empresa, arredores, cidade, funcionando, todo mundo bem, funcionando em harmonia, deixa melhor o negócio de todo mundo, né? Agora, eu queria falar um pouquinho sobre a questão dos sobreiros, né? Para quem não sabe, para quem está nos ouvindo não sabe, o sobreiro é a árvore que dá origem à cortiça, a cortiça que a gente faz as rolhas, né? As rolhas naturais. E a Casa Relvas tem um programa bem bacana, que eu até divulguei no ano passado aqui no MAMI, que comprava, eu não lembro em que época do ano foi isso, Alexandre, mas eu lembro que quem comprasse ou um Herdade de São Miguel colheita selecionada ou um Cicônia da Casa Relvas tinha que mandar um e-mail com seu nome para Cantu e o cupom fiscal do vinho, que a Casa Relvas iria plantar um sobreiro com o nome dessa pessoa. Como é que surgiu essa iniciativa e como é que ela tem funcionado?
Eu penso que a campanha se chamava Tenha um sobreiro que chame um sobreiro de seu. Foi uma ideia que nós tivemos porque nós todos os anos tentamos plantar algumas árvores, não áreas muito extensas, mas replantações, e plantar árvores nas bordaduras, que ajuda também à biodiversidade. E então lançámos em conjunto com a Cantu, eles desafiaram-nos a nós e nós de fazer as pessoas viverem mais a nossa floresta e viverem a floresta, saberem o que é. E então decidimos fazer essa ação, que temos feito já o segundo ano que fazemos. A deste ano ainda nem plantámos, vamos plantar agora na primavera, porque começou a chover logo após a safra e não tivemos a oportunidade de plantar, porque o sobreiro é muito sensível à umidade, por isso é que se dá bem nos sítios mais secos, e se for plantado em muito molhado, as raízes apodrecem e o sobreiro morre. Por isso é importante para nós também, para as pessoas se sentirem parte da Casa Relvas, e eu gostava muito que um dia viessem alguns clientes da Cantu a Portugal, ao Alentejo, à Casa Relvas, ver as suas árvores a crescer. E eles, quando chegarem cá, passado 5 anos do plantio, e virem uma árvore com 50 centímetros de altura, não vão acreditar. Que é uma árvore, como eu estava falando para si, demora 30 anos até termos a primeira safra.
Os sobreiros que vocês plantam, que vocês têm na propriedade, eles são utilizados para extração de cortiça também ou eles só estão lá para bonito mesmo, para o meio ambiente?
Não, eles só existem para extração de cortiça.
Perfeito.
E é importante, era isso que eu ia falar para si, é importante. Uma das grandes particularidades e uma das grandes vantagens da rolha é você, a cortiça é uma safra, a gente tira a cortiça da árvore e ela volta a nascer, não precisa cortar árvores para ter cortiça.
Perfeito. Ela só tem uma safra bem longa, né? Depois, eu não lembro o número.
9 anos, 8 a 9 anos, dependendo da área.
Entre uma e outra, é perfeito. Então é bem importante esse reflorestamento. Bom, Alexandre, com todas essas ações que vocês já fazem hoje em dia, que vocês já vêm implantando, tanto na questão de sustentabilidade social, econômica e ambiental, tem algum plano que vocês gostariam de implantar e que ainda não conseguiram em termos de sustentabilidade para o futuro?
O trabalho de sustentabilidade é algo que nunca está feito. É um processo vivo na vida de uma empresa. Nunca podemos baixar os braços, mas o trabalho nunca está feito, tem que todos os anos tem que se ter novos objetivos, etc. É uma coisa não é estável. Um dos nossos grandes objetivos este ano e onde vamos focar, para além de tudo o resto, como a água, como a parte social, mas vamos ter um foco muito grande este ano no carbono. Vamos pela primeira vez medir a nossa pegada de carbono, que é, acreditamos que seja neutra, mas não podemos comunicar que é neutra e temos que a medir. E portanto esse é o nosso grande objetivo este ano. Também em termos ambientais e em termos de pessoas, estamos a trabalhar para ter toda a nossa área agrícola com uma certificação europeia que se chama Global Gap, que avalia desde a sua forma de trabalhar agronómica, portanto tratamentos, tratores e tudo, mas também a parte social, a parte como você trata aqueles que trabalham consigo.
Que Bacana. E só por curiosidade, porque realmente é um assunto que eu não tenho conhecimento, como funciona a medição da emissão de carbono?
Eu depois posso partilhar consigo, se quiser, um quadro, uma coisa que são duas pessoas durante 6 meses a medir. Há métricas, há os kilowatts que você usa, a quantidade de gasóleo, a quantidade de internet. Há uma coisa que as pessoas não se lembram, mas a internet é muito poluente.
Eu não fazia ideia.
Um servidor para funcionar está ligado à eletricidade e, como você sabe, há servidores com milhares e milhares de metros quadrados. E há estudos que têm para cada atividade, para cada ponto, uma métrica de carbono. Como nós sabemos que uma árvore absorve X quilogramas de carbono, o sobreiro um X, o pinheiro outro, etc. Os pastos permanentes, portanto as culturas, os prados, também têm uma absorção de carbono. Portanto, tudo isto é mesurado com métricas estudadas em universidades, em associações, etc. Há poucas empresas a fazer este estudo de carbono. Nós estamos a trabalhar com uma empresa que é a Carbon Trust, que é uma empresa internacional que faz a medição de pegadas de carbono pelo mundo inteiro.
Que bacana. Eu conheço algumas linhas de vinhos da Casa Helvas e tem uma em especial que ela nem é tão famosa no Brasil, mas que é a minha favorita, que é a Arterra. E Arterra, não sei como é que eu pronuncio isso corretamente, que traz vinhos vinificados de formas bem diferentes e de formas mais, como é que eu posso dizer? Mais tradicionais, mais antigas, né? O Curtimenta, o Ânfora. Pode falar um pouquinho dessa linha para a gente? Só porque essa é curiosidade pessoal mesmo.
Posso, você já disse muito sobre ela, mas pronto, o Arterra é uma marca que nasce da nossa vontade de voltar às origens, de usar métodos de viticultura e métodos de vinificação ancestrais. Portanto, temos um vinho orgânico, que até foi o primeiro, de uma pequena vinha na Serra, uma vinha quase ali ao abandono, tratada pelo mínimo, que é um vinho muito interessante. E depois temos um vinho de talha. A talha chegou ao Alentejo há 3 mil anos com os romanos, e nós fazemos mesmo pelo método tradicional, portanto quase sem controle de temperatura, sem uso de leveduras. Temos um branco e um tinto, e depois um curtimenta, que era como antigamente, mas não tão antigamente como aos romanos, mas antigamente, há 100 anos, se fazia os vinhos brancos, e no Alentejo tomava-se muito mais vinho branco do que vinho tinto. E o curtimento é um vinho em que a fermentação é feita em contacto com as películas, com a casca da uva. Isso no tinto acontece sempre, no branco não acontece sempre. Por isso é que um vinho tem uma tonalidade laranja, e até há quem lhe chame vinho laranja ou orange wine.
Perfeito. E agora uma curiosidade sobre o Arterra Organic, né? Ele é o único vinho que eu vi até hoje do portfólio de vocês que leva a palavra orgânico, né, no rótulo. Com essas etapas todas de mudanças, de sustentabilidade, de controle de água, de controle de aplicações no vinhedo, vocês têm algum objetivo de transformar os vinhedos de vocês inorgânicos totalmente, ou eles já são e só não tem certificação para tudo? Como é que funciona essa questão?
Posso lançar uma bomba?
Pode lançar uma bomba.
Eu acredito que a nossa forma de trabalhar na vinha é mais sustentável do que o orgânico.
Perfeito, agora explica.
Nós temos 20 hectares em orgânico, e eu pessoalmente, e como empresário, não acredito na viticultura orgânica. Porque você precisa de mais área para produzir o mesmo, ou seja, vai abdicar de espaços de biodiversidade porque precisa deles para plantio, vai ter que fazer mais tratamentos, o trator vai andar mais vezes no vinhedo, vai ter mais compactação, vai ter mais dióxido de carbono aí para a atmosfera, vai ter que regar mais por quilo de uva produzido, vai ter que usar mais água por quilo de uva produzido, e pronto.
Perfeito.
E são estas as três principais razões porque a viticultura orgânica e não me convence. E eu, Nati, é uma coisa importante, nós temos 20 hectares, que é 10% do nosso vinhedo, em orgânico, portanto nós trabalhamos em orgânico e vamos mesurando e comparando as duas coisas.
Principalmente agora, quando vocês forem fazer essa medição, possivelmente vocês vão conseguir até diferenciar bem essas duas áreas, né? As emissões de carbono dessas duas áreas e ter não só como uma fala de experiência, mas uma fala em números, né? Para poder embasar toda essa afirmação também. Eu tenho uma coisa que eu gosto sempre de perguntar para produtores, eu sei que é uma pergunta bem difícil, porque é tipo escolher o seu filho favorito, né? Mas você tem algum vinho, Casa Relvas, que é o seu favorito? Não vou usar esse termo então, favorito não, porque favorito é muito difícil. Mas aquele vinho que você abre quase todo dia, o que abre com mais frequência da Casa Relvas?
Herdade São Miguel, Colheita Selecionada.
O clássico.
É fácil, é fácil porque é o vinho que eu tomo em casa normalmente. Eu tomo bastantes vinhos de outros produtores. Eu gosto muito de vinho e gosto de me cultivar, se você quiser, de conhecer, de provar, saber o que é que os outros estão a fazer, ter ideias com os outros, etc. Mas assim, o vinho que eu mais tomo em casa é o Herdade, até o Herdade São Miguel Branco, que está selecionado.
Eu gosto muito da linha Herdade São Miguel. Eu tenho aqui em casa, o branco eu não tenho, mas eu tenho tinto. Mostrei até um dia desses nos stories do Mami. Eu quero saber se existe algum experimento de vinho que você ainda não fez e gostaria de fazer. Tudo bem, aqui a gente já mencionou alguns experimentos, né? O ânfora, o curtimenta, mas mesmo que seja alguma coisa que não seja muito tradicional no Alentejo, um dia eu gostaria de produzir um vinho com essa uva daquele país ou nesse estilo. Tem alguma curiosidade sua que um dia você quer botar em prática?
Pinot Noir na Borgonha.
Na Borgonha ou no Alentejo?
Na Borgonha.
Na Borgonha mesmo.
Pinot Noir, não.
Não dá. Eu acho...
O Arinto, eu tenho duas. Pinot Noir na Borgonha e Arinto em Bruxelas.
Ó, esse já está mais perto, né?
É.
Já está mais fácil. Gosto muito dos dois. Gosto bastante de Arinto. Tenho aqui em Bruxelas. De Bruxelas eu não tenho nada em casa. Mas tenho Arinto aqui. E Pinot Noir na Borgonha é um clássico, né? Eu acho uma ótima ideia. Aliás... O Alentejo a gente conhece muito no Brasil, principalmente por ser uma zona mais quente, mais ensolarada, né? E eu até confesso, recentemente não, mas alguns anos só, eu descobri que o Alentejo também produz vinhos muito perto da costa. E eu lembro de ter provado vinhos muito, muito, muito diferentes, assim, muito frescos. E é muito, muito interessante isso, porque é uma região muito grande e que a gente tem geralmente a ideia de que os vinhos do Alentejo são de um estilo bem exuberante, com bastante fruta, bastante, como é que se diz, até me fugiu a palavra, mas essa coisa mais exuberante, fruta, macio, e na verdade o Alentejo, como você menciona mesmo, assim, as diferentes localidades de vinhedos que vocês têm já produzem vinhos diferentes, porque tem solos muito variados, tem altitude muito variada, e eu acho que isso é uma coisa que eu queria trazer aqui para o podcast, para quem está ouvindo a gente, porque muita gente toma Alentejo, mas tem essa ideia preconcebida de que o vinho do Alentejo é uma coisa só, é um estilo só. E aqui eu estou com o teu site, né, o site da Casa Relvas aberto, e só olhando os estilos de vinho que tem no site... Dentro de uma vinícola só já dá para ver toda a variedade que essa região tem capacidade de produzir. Eu não conhecia, eu conheço Portugal, mas não cheguei aí ao Alentejo. Agora, quando passar a quarentena e a gente puder viajar, já estou me convidando para conhecer a Casa Relvas. Aliás, vocês, agora eu não sei como é que está funcionando, mas vocês têm um receptivo de enoturismo também, né, normalmente?
Temos, que agora está fechado, não é? Mas que contamos abrir assim que podemos, porque nós gostamos muito de receber a nossa casa e abrir a nossa casa e mostrar o nosso trabalho.
Que bacana. O turista brasileiro gosta bastante de Portugal, gosta bastante do Alentejo, então para quem estiver ouvindo a gente nesse momento, já anota aí na agenda, Casa Relvas está doida, Alexandre Relvas está doido para receber vocês e abrir um Herdade de São Miguel, colheita selecionada com vocês.
Até lá, como não nos podem visitar presencialmente, também convido, como você fez, a visitarem a nossa, as nossas páginas nas redes sociais, que é Casa Relvas, em que podem ter uma ideia e viver um bocadinho o nosso dia-a-dia.
Eu acho até bem, bem bacana que vocês fizeram uma ação durante a colheita. É, eu participei, eu assisti com alguns jornalistas e influenciadores mostrando a colheita ao vivo. Eu achei muito legal, porque foi num período que no Brasil está todo fechado, não tem nenhuma programação de colheita por aqui. Todo ano eu participava de alguma colheita simbólica, sempre gostei de estar lá no meio, e assistir a colheita da Casa Relvas matou um pouquinho essa saudade. Inclusive, quero pedir aqui encarecidamente que essa ação continue, viu? Mesmo que a gente possa visitar, é muito legal poder acompanhar esse tipo de momento, né? A colheita, tanto a colheita como a poda, como a abertura de ânfora, tudo que vocês quiserem mostrar ao vivo, me avisa que eu divulgo aqui, porque eu adoro assistir esse tipo de coisa, a gente se sente parte da produção e eu tenho certeza que quem está nos ouvindo também gosta bastante. Então, se forem fazer mais alguma dessas ações ao vivo, avisa aqui que eu comunico todo mundo, viu?
Combinado.
Bom, Alexandre, eu acho que eu tirei todas as dúvidas que eu gostaria sobre a Casa Relvas, sobre sustentabilidade. Já quero acompanhar os próximos passos, essa medição de carbono, tenho muita curiosidade para saber como é que funciona. Vou acessar a página que você indicou sobre o plano de sustentabilidade do Alentejo para entender um pouquinho melhor como é que funciona. Vou deixar também o link para quem quiser entrar na mesma página, quem está nos ouvindo aqui, procura no nosso Instagram, que eu vou deixar esse link também para vocês visitarem essa página, entenderem um pouquinho mais. Agradeço muito o teu tempo, muito a tua disponibilidade de conversar com a gente. Se quiser deixar um recado para os consumidores do Brasil, essa é a hora.
Foi um prazer estar aqui também consigo. O meu recado é: não se cansem de tomar vinhos do Alentejo. O Alentejo tem muito para oferecer e é uma região muito completa, e desfrutem do vinho. O vinho traz momentos maravilhosos, solta as línguas e dá sempre boas conversas e bons momentos. Com moderação, mas consumam vinho.
Perfeito. Então a gente encerra por aqui. Pessoal, nos vemos na próxima sexta-feira, neste mesmo horário, 12h. Um beijo e até a próxima.